being so weak, not this fruit factor.
Bem-vindos a mais um Vozes da Força. Junte-se à União Star Wars e viaje conosco em mais uma edição. Seja também a fagulha que manterá a chama de Star Wars acesa por muitos anos.
A VoodooLoja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram VoodooLoja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é rock and roll puro.
Sejam muito bem-vindos, usuários da Força. Essa aqui é uma edição especial que vai fazer um acatadão geral do que foi essa segunda temporada de The Bad Batch. Aqui estamos como nos velhos tempos. Ao meu lado, estou com o JP, meu braço aqui direito, de velha data aqui do Vozes da Força. JP, como é que é? Tá com saudade? Tava.
Pô, eu tava com uma saudade imensa, porque fazia tempo que eu e tu a gente não participava junto, né? Porque quem está nos acompanhando vê que eu e o Vebs a gente tá quebrando o galho um pro outro. Às vezes o Vebs fala, pô, não vou conseguir participar, daí eu vou lá e apresento. Daí às vezes eu não tô conseguindo, ele vai lá e apresenta. Aí a gente teve esses desencontros da vida, digamos assim, mas hoje a gente tá apresentando juntos aqui novamente.
Aí, graças a Deus. E pra marcar essa data festiva, a gente trouxe alguém especialista para falar de clone, de plot político, que é o Pedrão, que era dono do canal Mundo Star Wars. Olha aí o Pedrão com a gente de novo, caralho! Aê, Pedrão!
Olá, meus amigos Jedi Sith! É uma honra estar aqui com vocês no podcast Vozes da Força, que já trilha aí uma caminhada de mais de 100 episódios, e tá consolidando tradição na hora de falar de Star Wars, de comentar, de dividir e de unir quando se fala de uma saga tão querida por todos nós. É um prazer estar aqui com o Vebs e com o JP, agradeço o convite.
Muito obrigado. Opa, pra nós é um prazer imenso, né, JP?
É, muito. Pedrão, pra quem tá assistindo aí, aliás, pra quem tá ouvindo, Pedrão é a melhor pessoa se tu quiser ter uma conversa sobre nuances de política, em qualquer coisa, ele vai achar uma nuance de política. Seja no filme, no quadrinho, na saga que for, ele vai encontrar um meandro político ali e vai discutir, debater sobre isso.
Muito pela formação, né, do Pedrão. O que você faz, Pedrão, mesmo? Já tá na segunda graduação, né?
Não, então, eu curso Ciências Sociais, tô terminando o curso esse ano, graças a Deus. Tem muita coisa boa, mas também é cansativo, né? E tô na segunda metade da graduação de História também. Então são dois processos aí que acabam me concedendo, claro, para além de qualquer argumento de autoridade, porque eu sou muito mais a favor da autoridade dos argumentos, mas acaba trazendo aí algum conhecimento que auxilia na hora de fazer certas análises.
Com certeza, o ferramental perfeito para análise, e para nós uma alegria suprema ter alguém do seu calibre aqui com a gente, sabia?
Total.
Bom, segunda temporada de Bad Batch, mais 16 episódios, fui contemplado ali pela confiança do time da Disney do Brasil em ser um dos críticos a assistir 14 dos 16 episódios ali no comecinho de janeiro. Aliás, meio de janeiro pra frente.
Mas que surpresa o Web ser escolhido, né? Que surpresa.
Que é isso, nem era. Vocês querem saber, eu passei essa bola. Eu fui a última pessoa a desfrutar disso. Porque, pra quem não sabe, a plataforma de crítico, ela é uma coisa muito parecida com um serviço de streaming, né? E assim que você bota o play na parada, aí tá assim, 4 plays restantes. Então, se você errou, caiu sua internet e você vai dar o play de novo, você perde uma chance pra ver, né? E aí, o que aconteceu? Eu queria ajudar o Tiagão e a Ana Lu, porque a Ana Lu, ela tá em um monte de canal ao mesmo tempo. E o Tiagão tem um canal de vídeo. Aí eu pensei comigo, mano, vamos ajudar o Tiagão, porque ele merece. Ele faz os vídeos com antecedência, ganha tempo lá na frente, porque trabalhar com vídeo é muito ingrato. É visual, é roupa, é cabelo. Você tem que ficar adotando um visual diferente. E a gente pode estar, tipo, sei lá, de chinelo e meia aqui gravando.
Ou descendo a serra de moto, ou então cozinhando algo na pressão.
Eu não posso perder a chance de, né? Hoje eu tô com vocês aqui, tirei o dia só pra me divertir com vocês. Não tô fazendo nada ao mesmo tempo. É pra curtir a presença de vocês, que eu tava com saudade. Então não tô... Não estou sendo polivalente.
Ai, ai.
E aí o Tiagão pegou, teve a chance de poder ver, ele assistiu, depois a Ana assistiu. Não lembro se eu passei a bola para alguém, eu fui a última pessoa a assistir nessa plataforma aí, né? E aí, tanto a Ana quanto o Tiago criaram seus conteúdos e eu fui assistir por último. Inclusive, eu lembrei que teve 2 episódios que eu não consegui assistir porque alguma coisa atrapalhou eles lá. E quando eu fui assistir, tava lá 0 plays restantes. Então acho que teve 2 episódios que eu não assisti. E aí, pra mim foi interessante vê-los pela primeira vez, né? Mas assim, tirando a season finale, que se a gente colocar numa balança a season finale da primeira temporada e da segunda, a da season finale foi bem pungente, embora essa se tornou muito marcante pela nossa perda temporária, o que acho que vai ser temporária, né? Porque aquela coisa do Hemlock segurar o óculos, os Googles dele, diz muita coisa também, né?
Eu acho que é aquela regra máxima de Star Wars, sem corpo, sem morte.
É, pois é, concordo plenamente.
Tô com você.
Tá com a gente, né, Pedrão? É, eu concordo. Então, tem que esperar, mas assim, eu acho que a maneira como foi trabalhada essa temporada foi muito melhor, assim. Acho legal ver como o Brad Howe e a Jennifer Corbett desenvolveram.
Incríveis os dois, viu?
São incríveis, né, cara?
Eles têm um cuidado muito grande.
Está em boas mãos a animação, né?
Sim.
E aí, foi bem interessante que, assim, nós tivemos spoilers de guerra e ruínas da guerra como um arquinho inicial, né? Os dois episódios, 1 e o 2, vieram numa paulada só. Que é bem interessante, é o retorno deles. Quem não lembra é aquele que eles têm uma riqueza e vão em Sereno, o planeta do Count. Depois tivemos Solitary Clone, que é a volta do Cody. Depois tivemos Faster, aquele de corrida, né? Depois tivemos Entombed, que é baseado naquela... Não é nem arqueóloga.
Pirata.
É a Phil, né?
A
Phil Genoa, eu não sei, ela não é bem uma arqueóloga, mas...
Ela se autoproclama como uma desbravadora de tesouros não catalogados.
Ó, que foda. Muito foda isso daí. Tem um quê de indiana mesmo, não tem jeito. Aí depois tivemos desse aqui, Tribo, que é com o pequeno Padawan, que não é mais Padawan, tá velhinho já, né? Wookie. Depois tivemos os meus favoritos, A Conspiração Clone e Verdade e Consequências, que também foi exibida em formato arco 7 e 8.
Meus favoritos também.
Ah, mas é óbvio que foi os favoritos de vocês.
Você já fala do que a gente gosta, né? Depois tivemos The Crossing, e Retrieval, que deveriam ser arcos, mas foram apresentados separados, que é quando eles vão furar a mina, né? Lá e descobre o Whipsion, né? Na caverna. O seguinte é um eu considero um filler de luxo, porque puxou ali Oliver Twist. Depois tivemos Metamorfose, uma puta homenagem a Alien e a volta da Zillo Beast.
Uhum.
Depois tivemos Outpost, né? Posto Avançado. É um dos meus favoritos também.
É, eu acho que talvez seja o preferido.
Bastante poético esse episódio.
Nossa, o que é isso? Obra-prima.
É cheio de camadas esse episódio.
É muito, cara. Aí depois tivemos mais um dos que eu acredito chamar de filler de luxo, que é o Pabu. Que ele vai mostrar aquela ilha com uma tsunami. Uma porque eu nunca vi tsunami em desenho animado, né? O desenho trouxe o tsunami, pra mim me surpreendeu, que foi num semestre que eu tô dando aula pra história da arte, e eu fui esbarrar com isso no momento que eu tava ensinando arte na Mesopotâmia, no Egito.
Olha então, só.
Pois é, e aí, até na nossa edição que tá saindo essa semana, eu faço, quer dizer, quem tá ouvindo vai achar que é na mesma semana, mas não é. A gente pegou ali na semana do quinto episódio do The Mandalorian, gravou todos Bad Batch correndo e os Mandalorian com o Gustavo Giroto pra alcançar e tá em dia, né, com os podcasts. Aí, no de Pabô, eu comentei, né, com o Maicon, que isso me lembra muito, o Pedrão aí, que é um historiador, vai lembrar, que no povo da Mesopotâmia eles tinham os zigurates, né, e os zigurates eles sofriam inundações, porque, ao contrário do Egito, que tinha um deserto do lado, mar Mediterrâneo em cima, você tem na Mesopotâmia um grande problema de inundação e a galera se escondia ali e se abrigava nos zigurates, que são uma espécie de pirâmide de degrau. Assim. Então me lembrou muito. Ao mesmo tempo que eu achei que Pabu parece um spa para quem não quer estar na treta. Você tem dois mundos, né, no Star Wars. Aquele mundo que o Dr. Pershing encontrou e a Rose, Chico e o Finn encontraram lá em Cantobite, de ricos que estão cagando e andando pra guerra. E tem aqueles que, de cansada a guerra, procuram um lugar. Aí tem um lugar paradisíaco que se chama Pabu. E mesmo nesse lugar paradisíaco, a gente tem um grande problema, que é um problema de ordem natural. Por isso que eu considero aí um episódio de luxo, né? Até porque quem escreveu ele foi uma mulher que tá como assistente de roteiro desde Rebels, fez Kung Fu Panda 3, então é alguém que acho que tá crescendo em acrescentar ali em Star Wars alguns pontos fora da curva. Aí o 14º é o Tipping Point, que é o Hemlock colocando o Crosshair na rédea, e aí os últimos, né, The Summit e Plan 99, que são os arcos finais aqui. E aí, como que vocês enxergaram essa temporada aí? Citado aqui as edições, quais foram os desenhos que vocês menos gostaram e os que vocês mais gostaram?
JP primeiro, por favor.
Tá bom. Cara, o que eu mais gostei, eu acho que eu diria que foi um conglomerado. Quem já acompanhou, já tá capado de saber, né, que eu gosto de episódio que faz referência a alguma coisa, que tem ali referência a joguinho, a gibizinho, a série, coisas assim, tipo esse tipo de camada, que tem ali uma referência a alguma coisa que a gente já viu antes, que não é um episódio totalmente novo. Claro, eu adoro episódios que tem ali uma trama totalmente nova e inédita, mas eu geralmente curto mais os saudosistas que tem referência a alguma coisa que a gente já viu antes. Por isso, eu gostei muito do episódio da Besta Zillo, porque ele traz uma questão que a gente se perguntava desde Clone Wars, que era, o que que o Palpatine fez com ela? Porque ela ataca lá Coruscant em Clone Wars, e é muito legal porque aquele arco, ele tem várias filosofias também, digamos assim, porque o George Lucas já falou, né, junto com o Filoni, que o arco da Besta Zillo, na verdade, ele servia meio que para mostrar que o Palpatine não estava imune a todo mundo ver quem ele era, porque, segundo George Lucas, a Besta Zilo começou a atacar Coruscant e querer atacar o Palpatine e não gostava dele, para avisar as pessoas de que ele era um Lord Sith, porque ela sentia que ele era um Lord Sith. E é por isso que o Palpatine queria capturar ela de todo jeito, porque ela sabia da verdade dele. E é um arco belíssimo, tanto que é o arco em que quase o Palpatine deixa escapar quem ele é de verdade, porque ele fica muito, muito obcecado em trabalhar com a Besta Zilo, em fazer experimentos com ela, e todo mundo começa a olhar ele torto, porque ele tá deixando escapar um pouco de quem ele realmente é. E quando ele percebe que ele tá deixando escapar essa, a verdadeira identidade dele, né, de Darth Sidious, ele se retrai de novo, mas ele quase deixa escapar porque ele fica muito ambicioso, muito obcecado com a oportunidade de trabalhar com a Fera Zilo. E a gente se pergunta o que acontece com ela, porque ele fala lá para os cientistas para trabalhar com eles para clonar a Fera, né? E aí a gente vê o resultado disso em Bad Batch agora. Foi clonada a Fera Zilo, e num episódio belíssimo, porque, como o Vebs falou, lembrou muito o Alien, porque o episódio já começa com um clone comando genérico ali, né, fugindo na nave, toda destroçada, e todo mundo morreu, e ele tá sendo perseguido por ela. Ao mesmo tempo que lembra um clima de Dead Space, lembra também de Alien. Então, muito bonito. Lembra um pouco, sempre que tem essas referências a filmes de Alien e de lugares que tu tá impossibilitado de fugir, que tu tem que fugir do Alien de alguma forma, sempre me remete também a Enigma de Outro Mundo, que é um dos meus filmes preferidos. É um filme muito, muito, muito bom, que trata ali sobre um alien que tava, um vírus, né, um parasita que tava congelado há muito tempo ali na Antártica, e um grupo de pesquisadores sem querer descongelam, e eles estão numa base ali no meio do nada na Antártida, né? Então, tipo,
e sem contato com o mundo de fora, porque caiu, né, a comunicação, que tem então, mais tenso.
Exato, então eles não têm o que fazer a não ser tentar acabar com ela de alguma forma com eles mesmos, sem ajuda e intervenção externa. E é muito legal porque sempre me remete esse filme em momentos como estes. Esse episódio tem muito disso. É muito legal porque os clones reconhecem a Fera Zilo, né? O Tech, quando ele vai buscar sobre ela no banco de dados dele lá, ele descobre que é a mesma criatura que atacou Coruscant. E eu achei muito bonito, porque esse episódio, ele mostra que o que, que acontece com quem tá no lugar errado e na hora errada, que não tem nada a ver com a treta que tá acontecendo. Porque o cargueiro ali que tava carregando a Fera Zilo cai lá naquele planeta, que a gente não sabe o nome ainda. E tem um vilarejo lá de cidadãos comuns, e eles acabam vendo todo o incidente da Fera Zilo. E chegam transportes lá, cheio de clones e tal. Inclusive o escorte do Delta Squad tá lá também. E o que, que eles fazem? Eles vão lá, desembocam na cidade e começam a levar a galera, tipo, porque eles foram testemunhas, aí vão apagar, vão provavelmente torturar, vão dar um jeito de sumir com aquela galera, sabe? Eu acho legal mostrar isso, e ainda mais de uma forma mais subliminar, para mostrar o que, que governos, regimes ditatoriais antigos não, porque ainda existem, infelizmente, muitos, né? Mas mostra muito do que governos, instituições, regimes que governam com mão de ferro, com fascismo, o que eles fazem com a galera que presencia algo que não é presenciar. Eles não vão lá e conversam e tudo mais, não. Eles dão um jeito de sumir com a pessoa. Eu achei legal isso aí, mostrar esse tipo de coisa. E além desse também, eu gostei muito, além dos da season finale, né, dos dois últimos, eu gostei muito também justamente do filler que o Vebs falou, que foi um filler chique, que foi o deles lá naquele planeta encontrando um templo, que a Fi leva eles lá, porque aquele bichão que tá lá, que eles despertam, né, lembra muito o Zefo lá do jogo do Jedi Fallen Order, daquela raça antiga que o Cal descobre durante o jogo, né? O design dele lembra muito das coisas do Zefo, dos droids do Zefo, então esse também foi um dos que eu mais gostei. E claro, daí, né, pra fechar com chave de ouro, Eu amei muito também, para mostrar que para mim não precisa ter referência só a coisas que a gente já conhece, né? Mas esse foi um episódio totalmente, assim, independente de referências, digamos assim, né? Não teve nenhum fanservice, mas eu amei mesmo assim, que foi o justamente do Mayday, do clone Mayday com o Crosshair, porque é um episódio muito bonito, é um episódio muito maduro, porque o Crosshair, ele... É porque assim, ó, a gente vê que ao longo da série, diversas vezes, tem coisas, tem testes que botam a ideologia e os ideais do Crosshair em teste. Eles colocam ali para ver se ele vai seguir ainda com o que ele acredita, se ele vai mudar. Mas ele sempre continua nos mesmos ideais de bons soldados seguem ordens, eu sou uma ferramenta e não me importo com isso, estou fazendo meu trabalho. E só que aí a gente ficava pensando, pô, mas em algum momento provavelmente o Crosshair vai se redimir, mas o que vai precisar para redimir esse cara? Porque nada consegue redimir ele, sabe? Ele vê atrocidades que o Império faz e tá ciente, apoia mesmo assim. E esse episódio serviu justamente para ter o arco de redenção dele, que foi belíssimo, cara, assim, ó. Eu arrisco até dizer que pra mim foi tão emocionante ele quanto os últimos dois episódios, sabe? A hora que ele tá lá com o Mayday voltando pra base, aquilo ali me cortou o coração, sabe? Porque eles chegam lá depois de terem passado um sufoco, um trabalho do caramba, pra no fim justamente serem descartados, serem menosprezados. E ali o Crosshair gira a chave e ele percebe, pô, realmente eu sou descartável, mas assim, ó, realmente descartável, não é uma coisa tipo, eles vão me usar mesmo que eu esteja ferido, vão me curar mesmo que eu esteja machucado para me usar. Não, se eu tiver machucado, se eu tiver, não tá conseguindo mais fazer meu trabalho, vamos descartar sem pensar nenhuma vez. E aí, é o que ele vê, né? E aí ele muda. É muito triste a morte do Mayday, porque... Pô, é um personagem que a gente conhece em um episódio mesmo assim, cara. Eu, pelo menos, eu me apeguei muito a ele. E porque ele sabia ali, né, de quem era o Crosshair, mas não julgou ele. Talvez por isso que o Crosshair ficou tão triste ali com a morte dele, né? Porque ele era um cara do bem, sabe, o Mayday. É muito triste o momento, muito triste mesmo. E dá uma satisfação do caramba quando ele vai lá e atira no Nola.
É verdade. Aliás, essa é uma temporada onde a gente vê bastante patente alta imperial se fodendo, né? É. O Rampart eu nunca imaginei que ia se foder daquele jeito.
Eu adorei.
Na mão do Palpatine. Eu também. Acho que a espécie de vilão que o Hemlock, né? Desenha é uma espécie de vilão mais interessante, assim, né? O Michael, ele achou que o Hemlock é muito Adolf Mengele, assim. Por ser um cara da ciência, ele é mais calmo, ele, né, parece ser o cara que tem tudo sob controle. Você vê, toma comida de rabo do Tarkin, mas não se abala. E faz sentido esse comentário, né?
Pior que eu gostei bastante dele também, dele como vilão. Eu acho que ele tem muito potencial pra terceira temporada.
Eu concordo. Só ia pontuar sobre o Hemlock, que eu ainda acho ele um pouco unidimensional, assim, mas como eu concordo com o JP no sentido do potencial dele, sabe, por essas pistas que ele já deixou, como esse comportamento dele tranquilo diante do Tarkin, essa maneira dele de lidar as coisas com tranquilidade, com, vamos dizer, segurança. Isso mostra que a construção dele enquanto personagem, que o que aconteceu no passado dele, que nós podemos ainda vir a conhecer, seja na série, quero seja muito em outra mídia, pode ser muito interessante. Podem construir e traçar aí um caminho que ele fez muito bacana e que certamente vai despertar a curiosidade de muita gente.
É verdade. Eu notei que os vilões dessa temporada de Bad Batch, os vilões de Mandalorian, têm uma coisa em comum. Antigamente, eles pintavam pessoas apenas ruins, né? E ultimamente eu tenho notado que, eu não sei se isso é trauma de era pós-Trump ou não, mas eles têm colocado muito oportunista, né? Gente que tem um foco no oportunismo momentâneo ali.
É verdade.
Eles podem até se ferrar, assim, um pouquinho, né? Com alguém mais alto, um chefe e tal. Mas os caras levam de boa. E é como se ele estivesse mostrando para nós, o desenho e as séries em geral, a ameaça que é alguém individualista, assim. O Pershing era o individualista do lado de cá, né? Aquele cara que estava meio convertido, mas ao lado dele ser obcecado por uma experiência que ele não conseguiu terminar, deixa tudo um pouco mais delicado, assim, tipo, é uma bomba relógio, né? A Elia Kane, você vê, ela tá num oportunismo total, porque ela tá ali, se vendeu da imagem de anistia, mas tá lá fazendo dela devagarzinho.
Todo mundo quer ganhar o seu.
Todo mundo quer ganhar o seu. Só que daí entra quando é que quem quer ganhar o seu tá na má intenção, onde ganhar o seu significa derrubar pessoas ao redor, ou aqueles que ganham o seu, mas fica na encolha, quietinho, não incomoda, entendeu?
Perfeito.
Então, perfeito. Eu tenho notado essa faceta de vilão aumentar dentro da saga.
Não, perfeito, concordo. Eu acho que isso é ótimo, aliás, para dar mais complexidade para os personagens, para que a gente possa ter um Star Wars mais realista, sem, é claro, deixar de lado a fantasia, a magia, nada disso, mas torna as narrativas muito mais interessantes e cativantes. Sobre os melhores momentos, antes, tocando um pouco no que o JP falou sobre a Zillow Beast, uma coisa que eu parei para me perguntar durante essa temporada, vendo Mount Tantis, vendo toda essa movimentação em torno dos cientistas, em torno das experiências, foi o que eu lembrei daquela doutora, né? Aquela doutora que aparece na saga da Zillow Beast em Clone Wars. Fico me perguntando onde é que ela está. Aquela para quem o Palpatine solicitou a clonagem, ela parecia insegura, não estava gostando muito da ideia. Não sei se por seus parâmetros éticos ela acabou encontrando um destino menos agradável. Mas a depender do quão valiosa ela era, podem estar coibindo ela a colaborar, como está sendo com a Nala C, né?
Era Sion Verbal o nome dela.
Isso, ela mesma. E aí, fico me perguntando, onde é que será que ela tá? Será que ela vai aparecer? Será que esqueceram dela? O Filoni, eu acho que não esquece das coisas, não.
Não,
então,
não
esquece. Certamente ele daria uma orientação, oi, mostra o que aconteceu com aquela moça, né? Então, tô me perguntando sobre isso. E outro personagem que apareceu, né, foi o Cody, nosso comandante, e eu fico me perguntando até que ponto sabem realmente que destino dar a ele, porque às vezes tem muito disso. Há uma vontade de trazer o personagem de volta, de contar um pouco mais de sua história, porém há muita incerteza dentro dos story groups sobre que rumo exatamente dar para aquela pessoa, né? Então eu fico na dúvida, será que ele já tem um caminho para onde o Cold vai seguir, ou será que eles apenas queriam dar aquele gostinho pra gente, ó, ele tá por aí, em breve vai ter alguma coisa, mas não sabem ainda ao certo o quê. O que que vocês acham?
Eu acho que tem um caminho traçado já, porque a Lucasfilm aprendeu muito depois com a trilogia sequel sobre planejamento, né?
Sim.
E desde então eles estão planejando, deixando tudo conectado. Então, eu acredito que eles já têm, sim, algo planejado pro Cold, justamente para não correr esse risco novamente de desencontros, de um faz uma coisa, o outro faz outra, porque teve divergências ali de comunicação, e aí um fez uma coisa, o outro fez outra. Então, eu acho que já tenham ali um destino para ele. O que eu acho, inclusive, bastante interessante de se pensar, porque o Cold não aparece lá em Rebels junto com o Gregor, o Wolf e o Rex. Então, pra
perfeito.
Onde que ele foi, né?
Perfeito. Eu lembro até daquele episódio de Rebels em que eles estão lá, Kanan, Ezra, o Zeb, inclusive, tá nesse episódio também. Eles encontram o General Kalani, né, do arco de Onderon. E aí o General Kalani coloca que pra ele a ordem para os droids desativarem, que foi dada pelo Anakin Mustafar em nome dos separatistas, foi uma grande mentira, era um golpe da República, etc. E aí eles têm um conflito ali, depois o Império chega, eles se unem contra o Império. E justamente nesse episódio tem um momento que o Rex estava desmaiado, ele acorda, ele ouve a voz do Kenny, ele acha que ainda está na guerra. E fala, Cold, não sei o que lá. Depois ele se toca que não estava mais na guerra. E aí aquilo me deixa também pensando, será que o Rex, naquele ponto em Rebels, ele já chegou a reencontrar o Cold? Ou não, nunca mais o viu e até hoje isso meio que perturba ele?
É uma possibilidade de se pensar, né? Eu tô me perguntando muito isso, porque, sinceramente, quando a galera ficava se perguntando do Cold, tipo, eu ficava pensando, pô, o Cold ele foi um cara que provavelmente depois que ele saiu do trans ele viu a merda que fez, mas ele decidiu não fazer nada, ele perdeu o general dele, os amigos dele, o Rex, então ele não viu muito o porquê sair daquele caminho, tanto que no Legends o Cold simplesmente se aposenta e vive uma vida tranquila, cercado de arrependimentos, mas não faz nada, sabe? Ele some, vai vivendo anonimato. E no canon eu achei que iam seguir por esse caminho, mas provou-se, na verdade, que ele vai ser mais um dos clones que se rebelou, né? E aí eu tô me perguntando, tá, mas como é que isso vai casar com o fato de que ele não tá com o Rex lá no futuro, né? Ou ele morreu, ou aconteceu outra coisa com ele.
Perfeito, perfeito. É.
Eu costumo dizer que a carta que não chega também é uma resposta, sabe?
Apoético.
E aí, pra mim, é bonito, né? Assim. E pra mim, essa questão, ela diz muito sobre como eles queriam resolver a vida dele e, ao mesmo tempo, deixar em aberto.
É.
Então, eles não dão um ponto sem nó, né? Aquela coisa tipo, vou colocar aqui um detalhe em aberto que vai deixar ele guardado pra alguma ocasião. E esse é um baita personagem pra você guardar pra uma ocasião. E eu espero de coração que eles reaproveitem no live action. Né? Eu sei que exige muito. Mas, pô, você tem um Temuera Morrison voltando pra saga. Você vê, ele fez um monte de papel de clone. Até o clone mendigo lá no Obi-Wan. Ele ficou legal.
Cara,
é verdade.
O legal de tu trazer o Temuera Morrison pro live action agora é que tu simplesmente pode retratar qualquer clone em live action agora, sabe? É, a galera tem muito a teoria de que em Ahsoka, aliás, tem rumores, né, apontando, né, que em Ahsoka vai ter um flashback de Clone Wars, porque agora eles têm o Hayden, agora eles têm o Ewan, agora eles têm a Ahsoka em live action também, agora trouxeram o Temuera Morrison de volta. Então ele já tem ali o Rex, o Cold, o Anakin, a Ahsoka, o Obi-Wan, que era o quinteto que a gente acompanhava ali em Clone Wars. Então eles podem muito bem fazer um Clone Wars live action, uma flashback, alguma coisa assim, né? E aí, cara, o interessante é que tu pode trazer qualquer clone pro live action agora, porque tem o Temuera Morrison, né? É só ir lá e caracterizar ele.
Isso é muito legal, muito legal.
Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
Mas assim, falando dos episódios, eu gostei da temporada, foi uma temporada muito múltipla, a gente tratou de vários assuntos, foi a diversos planetas, eu achei os visuals, né, assim, os enquadramentos de planetas quando eles chegavam muito bonitos, muito bem trabalhados, inclusive dá para traçar alguns paralelos com a primeira temporada, o próprio Mount Tantis, né, que aparece no último episódio da primeira, assim, iluminado, com nuvens ao redor, na natureza. Nessa segunda ele já aparece num ambiente mais dark, seguindo o tom da própria temporada, né? Que encerra de uma maneira bem mais sombria a lá Império Contra-Ataca, se é que podemos fazer essa comparação.
Sim.
Então gostei bastante, principalmente do desenvolvimento que o Tech e o Echo tiveram, que não haviam tido antes, né, na primeira temporada, que focou mais no Hunter e no Wrecker. E fico ansioso também para que caminho vai ser seguido em relação a esses personagens, né? Se agora, nessa busca pela Ômega, eles vão estar junto com o Rex, ou se o Echo vai permanecer junto com eles, com o Hunter e com o Wrecker, nessa busca de uma maneira mais solitária, eles três, não sei. O que vocês acham a respeito do futuro?
Olha, o futuro tá traçado, né? A gente tá preenchendo uma lacuna.
Mandou voz.
Agora, o que eu não imaginava era uma lacuna tão obscura, né? Porque o que Andor mostrou pra gente, olha, é um caminho tênue, às vezes, que o Bad Batch tem. E o Bad Batch, ele teve o dom de amedrontar a gente a ponto de colocar que quando o episódio de Pabuli chega até a trilha calma, até a trilha me faz ter vontade de ficar naquela ilha, né?
Não, eu tomei uma impressão.
Tirar umas férias, né, Vebs?
Não, era necessário, sabe? A retórica ali do próprio prefeito de Pabuli, ele convence o Hunter, cara, deixa a criança aí brincar com as crianças, não tá acostumado a viver com criança, né? E cara, você fica convencido assistindo, você fala, meu, o Esquadrão Clone não serve mais pra nada, porque, né, não tem mais incursão, o time tá desmanchado, você não tem mais aquele um especialista para cada coisa. Na queda de braço você sempre vai perder, porque você não tá mais completo, né? E além de não estar completo, até o Echo que veio fazer parte já não faz mais parte, né? E aí isso causa essa impressão, penso eu, que deixa a gente torcendo para que eles tenham uma espécie de momento para eles, né? Assim como nós tivemos o Cut, que é um clone desertor.
Que o Rex toma vida... café.
Cut LaQuane.
Você, genial isso, né, cara? De repente você vê aí o Bad Batch tendo essa chance, né? Então podia ser uma coisa legal. Além de que essa temporada ela conseguiu pegar os personagens que estavam apagados na primeira e jogar um brilho, como o próprio Tech, né? O Tech estava apagado na primeira temporada. Então... Chega nessa temporada, ganhou a Fi como uma chavequeira ali, né?
Uhum.
Deu em cima dele.
A Nath, a gente achou muito engraçado, porque de todos os Bad Batch, o último que a gente achava que ia arrumar uma namoradinha era o Tech. E foi o primeiro.
Não, eu acho que assim, a profundidade que foi dada ao personagem do Tech e o que causou mais impacto com o que aconteceu com ele, é o fato de que ele estava aflorando ali o seu potencial, estava começando, a gente estava, pô, legal que esse personagem está crescendo, está se desenvolvendo, está mostrando a que veio, e a gente estava nesse processo, esse processo não havia sido concluído, ele não tinha fechado um arco, né? E o que causa mais impacto foi um encerramento tão abrupto da jornada dele, porque a gente, sim, queria ver mais, a gente queria continuar acompanhando a história dele. Então eu achei muito bem feito o timing, sabe, da gente perder ele, ou perder, vou colocar assim, perder ele, porque a gente ainda não sabe ao certo, né, mas sentir essa perda foi perfeito, porque a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. E o impacto que teve nos telespectadores foi preciso.
Pois é, concordo. E uma das coisas legais para se colocar aqui é como nós visitamos os planetas. É engraçado, né? Antigamente se poderia pensar assim, ah, eu vou visitar Sereno. Ah, preciso trazer uma referência do Count, né? E essa série não, eles passearam nos planetas, não ficou se sentindo obrigado a fazer fanservice. A season finale é Eriado, né? Acho que é o planeta natal do Targ.
Sim, é o planeta natal dele.
E não fica se escravizando em querer trazer isso toda hora. Olha, aqui o Targ tá aqui, cresceu aqui. Tá, chato, né, cara?
Ai, ai.
E aí, eu gostei da naturalidade que essa temporada teve. Então, como vocês usaram o termo, eu vou colocar em demasia aqui maturidade que a série teve, né?
É verdade, é verdade. E falando daqueles episódios que são nossos favoritos, Vebs, da conspiração dos clones e verdades e consequências, eu achei muito interessante para a gente delinear mais o Senado nesse período imperial, né? O Senado ele sempre foi um ambiente que se fazia muito presente nas prequels, em Clone Wars, e ele segue numa decadência no período imperial. Palpatine vai cada vez mais usurpando o poder para si, concentrando, né, na sua figura, enquanto a gente tem os senadores cada vez mais obsoletos ou utilizados como fantoches. A gente viu isso também em Andor, primeira temporada, né, com a Mon Mothma lá tentando travar suas batalhas em relação à fronte de Gorman, sem muito sucesso.
Total.
E em Bad Batch a gente vê a senadora Chuchi, né, de Bantora, buscando um tipo de seguridade maior para os clones durante o período da aposentadoria, travando ali aquele embate com o almirante Rampart, que ele esteja mal onde quer que ele esteja, né?
É verdade.
E eu achei muito bacana, porque a gente tem aquele famoso momento, né, que às vezes passa despercebido para muitos em Uma Nova Esperança, quando temos a fatídica reunião na Estrela da Morte com Vader, com Tarkin, com aquele sujeito que estava provocando o Vader, que acaba sendo sufocado, e com a presença do Yularen também, em que o Tarkin fala da dissolução do Senado, né, que eles acabam com o Senado ali no período do episódio 4, e a partir daquele momento os governadores regionais iriam tomar conta dos sistemas aos quais eles seriam designados. E essa construção que Bad Batch ajuda a fazer, com o Imperador aparecendo apenas em momentos assim, de extrema necessidade política para ele, momentos aos quais ele não apareceria caso não fosse extremamente necessário, isso mostra o jogo que ele está tramando para levar o Senado àquele ponto do episódio 4, que é a dissolução completa, né, de uma casa do Legislativo, onde ele concentra para si poder executivo e legislativo, podendo deliberar de maneira completamente autoritária e indeterminada o que quer que ele queira fazer. Então foram episódios assim que trouxeram uma emoção no sentido da nostalgia, porque trouxeram a Chute, trouxeram Rex, trouxeram figuras com as quais nós já estávamos acostumadas e gostamos muito de rever, mas ao mesmo tempo ele contribuiu para essa construção de lore, de universo e do que é o Império, né? Uma instituição completamente corrupta e que está servindo aos interesses unilaterais de um grupo e de uma pessoa.
Nossa, cara, a Chuchi faz reuniões escondidas lá na oficina das Martês.
Sim, parece.
Não é incrível isso, cara?
Parece uma reunião do Grêmio Estudantil.
É, escondido de todo mundo, cara. Eu acho isso bizarro, mesmo. Porque isso que você comentou é a mais pura verdade, Pedrão. A atmosfera que paira no ar é aquela onde que os políticos que estão alinhados com uma linha mais democrática e justa de se viver precisa se esconder para poder defender essa pauta, cara. Que bizarro, né?
E aquilo ali que o Pedrão falou, né? Tipo, o Palpatine, ele justamente fez o Império ser mais não autossuficiente, né? Porque o Império depende muito dele para muita coisa, mas ele fez um Império justamente com muita gente para ele não ter que se preocupar tanto e só aparecer em momentos de extrema necessidade, como o próprio Pedrão falou. Porque o Palpatine, nessa época, ele tá preocupado em descobrir o segredo da Força, em descobrir Exegol, em procurar templos Jedi aí, com artefatos. Ele tá cagando e andando, né, pro Senado e pra galera.
Não, mas aí tem uma coisa que o PH fala sempre, né? É nas lacunas da onde a gente menos espera que nascem essas brechas.
Ah, sim.
Todo perfeito. Vídeo que o PH fez de Andor, e ele relembrou agora em Mando, É o espaço das lacunas que vão nascer a resistência. Então, acho isso bem legal. Quer dizer, existe uma soberba na cabeça do Palpatine, de maneira que ele acha que está tudo sob controle, né?
Sim.
E a gente vê que é nos espaços de onde ele menos espera que nasce um esquadrão Ghost, que nasce um Bad Batch fazendo justiça quando consegue ter tempo, um Andor sabotando uma fábrica, né? Um Galen Erso que sabe que está perdido, mas ele embute ali no grande projeto uma falha. Então, é legal pensar nessas lacunas, como esses personagens são importantes.
Inclusive, eu sou muito feliz por Endor ter apresentado o personagem do Luthen Rail ali, interpretado pelo Stellan Skarsgård, porque pra mim ele até então é o melhor rebelde que eu já conheci. O cara é muito maneiro, eu gostei muito do personagem dele, pra mim foi um dos
Ele é uma antítese do Saul Guerrera, né? O Saul Guerrera é o cara do pega pra capar, vamos lá, vamos fazer acontecer. E ele gosta de agir na sombra, né, cara?
Exato, eu gostei muito disso, muito, muito, muito. Ele colocando a peruca e começando a interpretar o charlatão, o canastrão, o figurão que ele era ali no museu. Nossa, cara, demais, demais.
É verdade.
Essa vida dupla, né, que ele levava ali.
Sim.
É realmente muito interessante, porque ele vê que ele vai ter muito mais bala na agulha, muito mais poder de fogo com o Império, se mantendo como aquele antiquário, especialista em peças raras, do que se ele abandonasse aquela vida por completo e se tornasse totalmente um rebelde na ilegalidade. Ele
ele fala isso, né, pro Sol. Sol que teme não querer entender. Por isso que a gente vê Sol em corredor de nave topando com Bad Batch nessa temporada. Ele é o cara do, não, vamos, tem que estar em campo. Já o Luthen é um cara que analisa de longe.
É como o Vebs falou, é a antítese do Sol Guerreiro.
E acho legal os dois terem trocado ideia. Você já pararam pra pensar nisso?
Também
dentro
acho.
Do campo rebelde, você tem os dois extremos necessitando se encontrar pra planejar. Isso eu acho genial, cara. Genial.
Sim, sim. E aquela conversa que eles têm ali na base do Sol. Estamos entrando em outro assunto, né? Mas enfim, eu acho muito bacana porque esse conflito de ideias, porque os dois odeiam o Império, mas discordam totalmente a respeito das táticas, né? Então é legal ver essa antítese, ver como é que eles ao mesmo tempo que estão ali debatendo de maneira quente, de maneira acalorada, eles no final conseguem meio que chegar a algum consenso e os dois saem ali da conversa bem, porque bem entre aspas, né, assim, no sentido de nenhum dos dois morreu, nenhum dos dois se feriu, nada disso. Então é porque eles sabem que cada um tem o seu papel, desempenha o seu papel da sua maneira, a despeito das discordâncias. E ali a gente fala, o Sol, lembro que ele pergunta ao Luthen o que que ele é e tal, e fala das diversas facções rebeldes que também existem, para além deles dois, a Fronte de Gorman, os separatistas que ainda existem, os neo-republicanos, que é mais ou menos a corrente que a gente vê vencer a guerra, né, civil galáctica. Então é interessante como há uma multiplicidade de pensamentos e de formas de não gostar do Império, que a gente acaba vendo o reflexo disso no próprio Mandalorian, né? Agora na terceira temporada, o Carl Weathers, ele é o nosso alto magistrado Greef Karga, ele se coloca como separatista, né? O Nevarro não aderiu à Nova República, tomou uma posição diferente, o que mostra e confirma essa diversidade na maneira de interpretar a galáxia.
Perfeito.
Perfeito.
Mas voltando no Palpatine, outra coisa que, quando vocês estavam falando, me veio à cabeça, é como ele se importa com a imagem, né? Como o discurso dele é meticulosamente preparado. Essa coisa dele ter só aparecido no momento necessário, ele também só falou o que era necessário, né? Ele gosta sempre de passar a imagem de um líder ponderado, de um líder responsável, e não de um tirano autoritário. A gente pode reparar que quem fala para prender o Rampart é o Mas Ameda, né, o grande vizir, não é o Palpatine. Sim. Depois que o Mas Ameda ordena a prisão do Rampart, é aí que o Palpatine começa a falar. né, e agradece a senadora Chute pela sua colaboração, né, pelo seu espírito
público.
Que
é pior, né, porque ele já demonstra que você tá no meu radar, né?
Exatamente, ele mostra isso pra ela capta o sinal, né, e ao mesmo tempo ele sai bem diante do público mais leigo que tá assistindo aquilo.
Isso.
E isso me faz lembrar muito também um dos episódios do início de Rebels, em que você tem o dia do Império, né, que é o dia que o Ezra nasceu. E você tem sendo transmitido nas televisões aquela comemoração e tal, e a gente vê que a imagem do Palpatine que é transmitida nesses televisores, nesses hologramas, enfim...
Ele tá normal.
Exatamente. É como se ele não tivesse sido deformado. Ele apresenta uma imagem dele igual àquela do final de Rebels, quando ele aparece pro Ezra, ou igual a do episódio 3, antes da luta com Mace Windu. Então, ele tem uma preocupação e dá uma importância muito grande a imagem dele e a como as pessoas enxergam o Império. Por isso que a gente acaba tendo indivíduos como aqueles mesmo de Obi-Wan, o Kenobi, a série, que quando o Obi-Wan e a Leia sobem no carrinho, era um adorador fanático do Império.
É, o Freck, com a topeira, aquele Uber bolsominion.
Cara, e é engraçado, porque... Se existe uma piada em Star Wars que o motorista de aplicativo tá do lado errado da história, é porque não é só aqui, né? Deve ser em um
Perfeito.
Monte de lugar, pelo jeito.
Total.
Perfeito.
Isso eu não imaginava. Mas, enfim, faz parte trazer isso, né? Outra coisa interessante pra gente ressaltar dessa temporada... A traição da Cid, hein? Eu não contava com essa doeu, não vou negar.
Bom, Vebs, eu acho que já tava pintando esse lance. Desde que eu vi aquele episódio que desenvolve mais a figura do Tech, né, aquele que ele pilota e que aparece aquele sujeito da espécie da nona irmã, o JP deve saber a espécie.
Ah, os Doutin, é o Miled que tá falando.
Isso, aquele cara já pintou que a Cid não era
Sim.
confiável. E aí os episódios iam passando semana a semana, eu ficava me perguntando, poxa, mas aquele cara disse aquilo por nada, será que não vai ter uma continuação daquilo? A Cid não vai? E aí de repente no outro episódio ela apareceu num holograma cobrando eles, né? Vocês não vão voltar aqui pra Ord Mantell, só que depois também não se fala mais nada e passa mais algum tempo até que chega a fatídica traição.
Puta merda. Isso foi dolorido, hein?
Foi, muito.
Foi dolorido.
Eu tava gostando dela. Tava achando que ia rolar uns trandoxano que não é traíra.
Canalha.
Mas, cara, tá no sangue da raça, é isso? Eu sei que Star Wars abre a ideia de não. Multirraças, cada um individual. Não vamos homogeneizar, não seremos... Não vamos generalizar, mas, cara, Trandoshano é muito mala, pelo jeito.
O único que se salva é um Jedi da Alta República, que é um Trandoshano, porque de resto, é tudo Zé Ruela, tudo filho da mãe.
É aquele que só tem um braço, JP?
Isso, o Skir, ele é um historiador.
Ah, legal.
Ele é legal, ele é gente boa. Mas de resto...
Ele era alguém que eu tava curioso pra saber, porque ainda não li o resto da Nova República, aí fiquei na dúvida o quanto...
Tem um personagem do Squadrons também, né? Que eu acho que é um piloto rebelde.
Tem. É um piloto da Nova República. É legal também.
Mas assim, né, nas grandes mídias, né? No, na animação e nas séries, a gente ainda não teve. Ou nos filmes, um Trandoshano gente boa. Tá faltando. Tá faltando.
Mas em geral, é a mesma turminha, né? Você vê quem andava com os piratas lá. Era Nicto, era Trandoshano. Que mais? Parece que a turminha
tinha
nega,
o
né, Iquay, a raça, né?
É, tinha o Iquay também, que o Pedro odeia eles.
Meu Deus.
Os Quarren também.
É verdade.
Não nega, né?
É verdade.
Sempre a mesma turminha a pisar na bola. Mas tudo bem. Serviu pra gente acordar. Queria ressaltar aqui um pouquinho também... Como visualmente, as capitais estão mudando, né? Eu acho legal pensar naquela parede com aquelas escritas no episódio do Conspiração Clone, que também aparece no Solitary Clone, aquela parede das escritas ali, elas têm um dado importante para a gente levar em consideração, hein?
É, são aquele grande mural, você se refere, né?
Isso.
Que é dos clones falecidos durante a primeira batalha de Geonosis, no episódio 2.
Sim, e você vê o Cold para olhar ali, eu falei, nossa, o Cold tem coração, não sabia.
É verdade. Aquilo ali é muito profundo, né? Porque a gente fica tentando adivinhar o que ele tá pensando, porque o pensamento não aparece, né? E... não sei, a gente pode supor, ele deve olhar e deve pensar, caramba, tantos irmãos que morreram na guerra, que se sacrificaram por esse estado, por essa causa, né, de unificar a galáxia em torno da democracia, da república, com todos os defeitos que tivesse, e no final a gente chegou aqui a um ponto que a gente não tem mais a democracia, não tem mais a república, mesmo que ele não entenda muito exatamente o que aconteceu, politicamente falando, ele tem esse sentimento de, nossa, mas não é isso que eu esperava, o Jedi morto e os clones agora sendo abandonados.
Tipo, ele sabe, mesmo que ele não entenda do quadro geral ali, ele sabe que tem algo de errado.
Sim. Mas sabe que a gente passou por isso no Brasil, né? Tinha um monte de gente que falava, ah, não sabia que ia cair numa situação dessa. Ah, é, né? Você não sabia, né, que ia dar bosta, né? Não basta alguém falar muita besteira, você acreditar que alguém que falasse besteira ia ser um salvador da pátria e tal, mas enfim.
O brasileiro não aprende.
Não vai aprender. Não tá na raiz do brasileiro aprender mais sobre
tá
política.
Tá na raiz do brasileiro lamber bota dos caras que torturaram eles.
É mole, cara. Isso é,
mas é aquilo, gente. Se nós... Não percamos a fé nem nos brasileiros e nem nos trandoxanos. Afinal, afinal, a mensagem de Star Wars busca a esperança, não é mesmo?
Sim, precisamos disso. E por conta disso, já que a gente está falando de esperança, e a gente conseguiu dar um acatado aqui geral da série, agora falta as nossas expectativas para fechar o podcast com chave de ouro.
Bom, cara, a minha expectativa é que assim, ó, primeiro de tudo, né, o que a gente teve ali de grande cliffhanger no final da temporada. Simplesmente o Tech foi dado como morto, né? Eu espero muito que ele não tenha realmente morrido, porque é aquilo que eu falei, né? É a máxima de Star Wars. Sem corpo, sem morte. É sempre assim. Tanto que eu lembro que tinha uma galera... tinha uma galera que jurava de pé junto que o Coisa tinha morrido, o Lamassu, né? O primeiro-ministro de Kamino. E não, morreu. O Lamassu, ele tava vivo, porque a galera deu ele como morto, porque quando destroem lá a cidade de Tipoca na primeira temporada, ele simplesmente termina a cena dele lá como? O Rampart fala pros clones ali que estavam com ele cuidarem dele e fecha a porta... com dois clones entrando ali na sala com o Lamassu. É, galera, não, é porque a gente junta 2 + 2, então ele morreu. Mas Star Wars não funciona dessa forma. E aí a gente vê nessa temporada que o Lamassu voltou. Tá vivo e bem.
JP, aliás, deixa eu te perguntar. Oi. Aproveita e me diz o que você acha que aconteceu com ele. Porque depois que ele deu as informações dele lá para Hemlock, ele havia sido prometido a liberdade. Será que ele foi liberto mesmo ou será que ele virou cobaia no Mount Tantus?
Olha, eu acho que ele ou virou cobaia, ou ele ficou ali como um prisioneiro valioso que vai dando informações porque ele tava ali a par das coisas que aconteciam em Kamino, né? Então, eu acho que... com certeza ele não foi libertado, é óbvio que não, porque é o Império, né? Então, eu acho que ele não foi libertado, eu acho que ele tá preso ali, ainda sendo mantido sob custódia. E aí, provavelmente, depois que a cidade de Tipoca, depois que Kamino foi destruído, os clonadores ali do Monte Tantus, eles querem todo tipo de informação que tinha lá de clonagem e tudo mais, que eram muito avançados. E o Lamassu tava a par de tudo, porque ele que comandava ali. Então eu acho que ele tá ali como um prisioneiro valioso. Talvez ele esteja dando informações esperando uma delação premiada, sabe? Querendo a verdade, mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que depois que ele que ele der as informações, que ele contribuir ali e cooperar com eles, ele simplesmente vai ser apagado, vão sumir com ele. Igual a Nala Sina. E eu achei muito interessante, porque, assim, o Tech, eu não acho que ele tenha morrido, porque o Tech, a gente vê ali, né, que quando o Henlock entrega ali o Google dele, né, como o Webs falou, para eles, para os Bad Batch ali, pro Wrecker e pro Hunter, a gente vê que eles encontraram o corpo dele. E, cara, o Tech não é um clone comum, ele é um clone alterado, ele é um clone geneticamente modificado ali para ser muito mais inteligente do que qualquer clone. Então, eu acho que, mesmo que ele tenha morrido, não vão, tipo, desperdiçar ele, sabe? Ele é um clone muito valioso pro Império por conta das modificações genéticas que ele tem. Então, provavelmente vão querer replicar, vão querer alterar essas formas, entende? Então, eu acho que ele não morreu. Eu acho que, se ele morreu, ele vai ser trazido de volta. Até vou comentar como que podem trazer ele de volta. Mas eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele tá vivo e está sendo preso também, sendo feitos experimentos nele. E a gente vê também que o Crosshair ali, muita gente teorizou que ele estava morto. Mas eu acho que ele não estava morto. Eu acho que ele só estava ali sob, sei lá,
sedativo, né?
Sedativo ali, desmaiado. Então, eu acho que não estava morrendo, porque muita gente pensou que, com a reação da Ômega, né, dela chorando ali pra caramba vendo ele, muita gente achou que ele tinha morrido, mas acho que ele não morreu, não. Acho que ele tá vivo ainda assim. E eu acho que o que podem tentar fazer com o Crosshair e com o Tech é o seguinte: o Tech e o Crosshair são clones muito valiosos por conta ali das modificações que eles têm, e eu acho que eles não vão querer desperdiçar isso. Eu acho que eles podem fazer o seguinte: eu acho que eles podem fazer uma lobotomização nos dois. A gente sabe que em Star Wars existe isso, né? Tem um personagem lá, o Lobot, né, que aparece lá em Império Contra-Ataca, que ele literalmente foi lobotomizado. Ele tem aquele implante cerebral na cabeça, né, em volta dele. A gente vê isso também com o como é que é mesmo o nome dele? O Rodiano lá, que era amigo dos pais do Ezra. Agora esqueci o nome dele. Mas lá em Rebels, na primeira temporada, a gente conhece o Tsibo, lembra agora? O Tsibo, ele era um Rodiano que trabalhava ali, era um operário na fábrica de loto do Império, e ele era amigo dos pais do Ezra. E aí ele foi lobotomizado, enfiaram lá aquele implante na cabeça dele e ele simplesmente perdeu toda a personalidade dele. Essa que é a lobotomização do Império em Star Wars. Eu acho que pode acontecer algo parecido com o Crosshair e com o Tech. Provavelmente vão lobotomizar eles, vendo o quanto eles são valiosos, para tornar eles 100% funcionais e sem qualquer emoção, sem qualquer vontade própria, sabe? Como se fossem droids. Acho que esse é um caminho bem interessante. E aí até colocar eles para lutarem ali contra o Wrecker, o Tech, o Hunter, para dar uma balada neles, né? Mas acho que eles não acho que eles vão aparecer bastante ainda aí nessa terceira temporada que está por vir. E teve ali também simplesmente o grande cliffhanger da Emery Carner, que é aquela cientista que no final, ali na última cena, diz pra Ômega que elas eram irmãs. E a gente pensa, que porra é essa, né? Porque, a gente viu que tinha uma coisa diferente nela desde a primeira temporada, desde a quando ela apareceu, né? Ela não era ali uma clonadora igual os outros. Ela era bem diferente. E só que a gente não sabia o que tinha em volta dela, né? A gente só sabia que ela era um pouco diferente, porque ela tratava o Crosshair de uma forma diferente. Ela até falava, ela era até um pouco honesta, né? Ela não era honesta completamente, mas comparando com os outros imperiais, ela era até bastante honesta com ele. Então, a gente ficou bastante em dúvida, né? Do que ela tinha em volta dela e tudo mais. E aí a gente viu que simplesmente, aparentemente, ela é uma clone também. Eu achei bem interessante isso, bem, bem louco. Aparentemente ela é uma clone ali do Jango Fett. Acho interessante isso porque não é a primeira vez que a gente tem uma clone dele. Porque além da Ômega, a gente tem também no cânone a clone que é conhecida como a Irmã, que era o apelido que foi dado para uma clone que era uma trans, que serviu ali durante as Guerras Clônicas. Ela, inclusive, serviu no batalhão do Obi-Wan, Ela aparece ali em Queen's Hope, que é o primeiro livro da trilogia da Padmé. Ela aparece ali. Então, a gente teve, né, essa clone, que era uma trans. E aí agora temos outra, além da Ômega também. Eu tô bem curioso a respeito disso, porque eu fico pensando, se ela é uma clone, ela era pra estar sendo uma cobaia, não sendo uma cientista, né? Então, vamos ver mais pra frente isso. Mas essas são minhas expectativas em geral, sabe? Mostrar mais desses pontos que foram aí tipo, jogados na segunda temporada de forma de cliffhanger, né?
Perfeito, perfeito. Dentro das minhas, eu acredito que... Bom, não acredito, mas uma coisa que eu gostaria muito de ver, que inclusive no próprio arco do Senado, a gente teve o prazer de reencontrar, né, a senadora de Kamino, né? E aí ela fala que existem alguns caminoanos que estão espalhados pela galáxia, que não estavam no planeta, nas cidades, né? E que ela não tem um interesse nenhum de encontrá-los. Mas eu fico me perguntando até que ponto esses caminoanos não podem seguir por aí desempenhando algum papel científico, né? A gente teve na primeira temporada aquela base dos caminoanos em Boraville, que não foi mais mostrada ou citada. E eu fico me perguntando até que ponto os caminoanos também não tinham outras colônias há muito desativadas e que o Império não tinha conhecimento, onde pode ainda existir uma sociedade caminoana, do mesmo modo que os Lassat do Zeb achava que estavam extintos, quando na verdade ainda haviam mais sobreviventes, e a partir daí a sociedade poderia se reconstruir depois de tudo que aconteceu com o Império. Então isso é algo que eu gostaria muito de ver. E um ponto que eu gostei dessa temporada, que eu esqueci de falar, foi da brutalidade. A gente viu clones cometendo suicídio, né? e comandantes do Império, enfim. Eu achei isso muito interessante. Do mesmo modo que agora em Jedi Survivor, né, o jogo, a gente tem o sabre de luz não mais só taco de beisebol, mas desmembrando mesmo animais, inimigos, etc. Então eu acho que Star Wars tem dado um passo na direção aí de conteúdos mais sombrios desse ponto de vista, não tão family friendly. E eu acho que isso é um caminho interessante quando se está retratando uma época como a época imperial, né? Traz mais realidade, mais intensidade. E é algo que eu acho que é interessante sim da gente ver numa terceira temporada. Seria de fato, vamos dizer, mais realista. Eu acho que é isso.
Bom, eu tenho alguns pontos que eu fiquei bem curioso. Primeiro é que a gente teve nesse penúltimo episódio ou antepenúltimo dessa temporada, a recuperação do Hauser, né? Que a gente havia acompanhado como um prisioneiro por questionar ordens do Império. Então, a gente viu que ele se juntou a um time especial de libertação de clones que é composto pelo Rex, pelo Echo, pelo
Gregor.
Oi?
Pelo Gregor também.
Pelo Gregor, né? Tem mais dois clones lá do...
Dois clones novos, né?
Os clones novos.
É.
Né? Então, tem um time bom se formando aí de libertação, né? Então eu fico imaginando o quanto isso pode ser útil para ser explorado na próxima, né? Porque essa temporada, ela serviu para mostrar que muita gente se perguntava, mas de uma maneira muito conta-gotas, né? Tipo, como é que se dispensou clone e trouxe Stormtrooper? Essa é a temporada para responder isso num futuro, quando perguntarem pra gente como trocaram, né? Ela tem essa utilidade. Então, esse é um ponto que acho que pode ser desfrutado na próxima temporada, né? Que eu colocaria. Em segundo, sim, eu acredito exatamente muito próximo do que o JP acredita, que é eles convertendo ali o tech para o outro lado da moeda e baixando um pouco a retaguarda do... Que na verdade, o Esquadrão 99, mesmo tendo o Crosshair na linha oposta em alguma guerra, eles nunca quiseram matar, né, o Crosshair, né? Ficaram bem chateados e tal, né? Então, imagina, agora, além do Crosshair, o Tech junto, né?
Vocês acreditam que vai ser algo tão grave ou pior com o que fizeram com o que os separatistas, né, fizeram com o Echo?
Eu acho que não vai ser muito longe, não. Eu acho que pode ser parecido. Conhecendo o Império do jeito que é.
Sei, porque o Hemlock é um cara que foi expulso da República pela ousadia de fazer coisas proibidas, né, em suas experiências. Isso. Então, eu acho que esse vilão ele vai se estender a terceira temporada inteira. E eu quero apostar que quem vai exterminar ele é o próprio Crosshair.
Seria legal.
Eu não acredito em redenção do Crosshair. Acho que o Crosshair ele caiu numa situação onde ele precisou alertar o Esquadrão Clone, né? Mas ele, se não tivesse esse problema de dispensar os clones, ele estaria em casa até hoje. Percebe?
Não, com certeza. Eu fico curioso para ver como vai ser a relação dele com a Ômega, né? Porque eles tiveram tão pouco contato até agora. E agora eles estão separados do resto do esquadrão e estão lá eles dois. Então acho que pode ser muito interessante ver como é que essa dinâmica vai funcionar.
Sim. Concordo plenamente.
Acho interessante essa tua visão de que o Crosshair não vai ter redenção, porque é uma coisa que muita gente aposta, né? Que até às vezes eu penso também um pouco. Acho interessante.
Eu acho que não. Eu acho que o que pode acontecer é eles enrolarem. É porque, assim, nós encaramos ele ter avisado o Esquadrão Clone 99, naquela
como
hora que o Hemlock soltou, né, a toxina na sala, de aquilo foi um ato de redenção, né? Mas acho que não, acho que ele só quis alertar os caras, porque assim, ele respondeu pelo grupo, né? Fala, eles não vão ceder a Ômega pra você, esquece. E aí ele alertou, ó, o plano que ele soltou, o código, né, pra que o Esquadrão Clone 99 soubesse, ele é um código de que estão na cola de vocês. Né? Então, é aí que pesa a situação. Ele avisar os caras, ó, estão na cola dos seis. E o Hemlock já deu pra ver que é um cara que tá um pouco à frente do tempo. Então a gente tem aí um monte de ponta solta que pode ser resolvido. Né? Então o Hauser ser liberto, o grupo de liberdade dos clones, esse time da Titi, que não é à toa, sabe? A reunião lá na oficina das Martes, então, quer dizer, Cold. Vai se formando, né, um time.
É, o Cold também.
O Cold, que tá uma ponta solta. Mas, eu sei lá, viu, será que o Cold volta? Não...
Eu acho que, assim, ele não volta. É minha aposta. Se ele aparecer, maravilha. Mas eu acho que ele não volta. Eu acho que vamos ficar um tempinho sem vê-lo.
Eu acho que ele volta.
Verdade. É. Essas expectativas são muito boas da gente trabalhar um com o outro, né? Eu acho também que tem uma ponta solta aí que pode parecer patética, mas não é. Que é a Fee se apaixonar pelo Crosshair. Acho que isso pode ser reaproveitado lá na frente.
Ah, sim. Ainda mais se, não sei, de alguma forma eles vão lá e convertem, né, de algum jeito, né? Aí usam isso contra... Aí tem um momento bem triste onde ela vê ele todo ferrado, né, e tal. É uma nuance muito boa de tu trabalhar, né? Star Wars sempre trabalha com finais tristes, né, de casais.
É verdade. E tem a ponta solta com a Cid, que acho que vai ser resolvido. É que, na verdade, a gente tá aqui especulando, mas a gente precisa primeiro ter a certeza da terceira temporada que ninguém deu. Mas uma das coisas que me faz ter um pouquinho de tranquilidade que a terceira temporada pode ocorrer é que tá chegando a Celebration. Então eu imagino que não soltaram até agora a informação para que eles possam soltar na Celebration.
Eu acho que até é meio difícil não ter a terceira temporada de acordo com o que a gente viu, né? Dos cliffhangers e tudo mais. Eu acho que eles não trabalhariam isso em outro material, em outra série. Acho que vai ter, sim, terceira temporada. Do modo
Tomara,
que terminou.
Tô na torcida. Espero
e acho que
tenha.
Quando vem até na Celebration, soltam até um trailer, né? Um teaser, quando vê uma imagem promocional.
Tomara. Vou ficar na torcida. Também. E é isso, povo. Acho que a gente conseguiu dar um desenho aí sobre expectativas e o que a gente sentiu ao tatear essa segunda temporada de The Bad Batch. Eu, inclusive, nós traduzimos lá na Sociedade Jedi um conteúdo
as entrevistas
interessante, que é a entrevista com o Brad Hall, né?
Ficou muito
e
bom.
O Brad Hall, ele você vê que ele é um cara que tá empolgado com o caminho, né? De ter na sua chancela os cuidados com uma série como essa. Então eu sinto que a série tá em boas mãos.
Tá sim.
Né? Muita gente não imaginava que o Filoni, saindo da área de animação, talvez tivesse uma vida interessante, e tá aí, demonstrou pra gente o quanto é que pode, existe vida longe de Filoni também nas...
pelo amor de Deus, filonismo.
Foi, né, gente? Conseguimos aí dar um desenho da temporada e nossas expectativas.
Sim.
Então, queria finalizar aqui agradecendo vocês dois. JP, obrigado, viu, cara, por ter arranjado um tempinho numa segunda-feira à tarde pra gente gravar isso.
Não, tranquilo. Fico muito feliz porque é como tu falou, né? Tu tirou um tempinho pra se divertir conosco e eu também diria que eu tirei um tempinho, né? Eu tava aqui ocupado com umas coisas, mas quando tu falou que precisava de ajuda aí, eu já me disponibilizei. Quando tu falou que era pra gravar ainda uma edição aí, fiquei mais feliz ainda. Então,
maravilha.
Tô feliz pra caramba. E, cara, eu tô bem empolgado pra terceira temporada. No geral, eu acho que a segunda temporada foi, né, mais fraca que a primeira. Mas isso não quer dizer que foi ruim, muito pelo contrário, eu gostei muito dela. Eu acho que ela foi uma temporada para tu trabalhar as nuances e as relações dos clones ali do Bad Batch com eles mesmos, um com o outro, e também para aprofundar as personalidades de cada um, sabe? Então eu acho que valeu a pena, apesar de ter tido episódios em que não engatava e que eram filhas e tudo mais. Eu acho que valeu a pena e... eu gostei muito. Foi uma temporada mais adulta, digamos assim. Até vimos um lado mais maduro da Ômega. Então, estou bastante empolgado para a terceira temporada. Inclusive, hoje é 3 de abril, né? Eu só queria informar aí para quem está nos acompanhando aí que vamos em breve aí ter a Star Wars Celebration, né? Eu tô bem feliz, inclusive, porque vai ser essa semana, vai ser a partir de amanhã, então amanhã de quarta, né? Quarta não, desculpa, amanhã terça, dia 4, até sexta. Então vamos ter uma semana bem, bem recheada aí, né? Pra quem gosta de Star Wars.
É isso aí, teremos muita coisa para noticiar, não é não? Pedrão, obrigado por ter aceito, é um prazer ter você aqui com a gente, cara, você não tem ideia a felicidade que eu fiquei quando você deu um jeito, foi na casa de um amigo onde tinha um computador para poder participar aqui, no caso do programa que a gente usa. Obrigado, viu, pela correria e disposição.
Eu que agradeço, Vebs, agradeço a ti, agradeço a JP, a toda a equipe do Vozes que faz a edição, que participa dos episódios. É sempre um prazer poder retornar a um ambiente tão agradável, tão bacana, de discussão, de troca de ideias, que a gente sempre aprende muito com quem está conversando com a gente, com quem está participando. Então, meu muito obrigado a vocês e que a força esteja conosco, sempre.
Que a força esteja conosco.
Que a força esteja conosco.
Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Dameron, desligando.